Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial que traz, assim como os demais convidados, né, traz suas coisas, traz seu algo a mais. E hoje ela vai falar um pouco, vai trazer a sua experiência enquanto profissional em formação. Ela vai partilhar suas inquietações, suas buscas pelo, como é que eu posso dizer? Pelo que a formação acadêmica superior não traz, que ela vai descobrindo e que vai partilhando aqui conosco. Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, conheçam Larissa Laíse.
Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Alisson pelo convite, né, de poder estar aqui partilhando um pouquinho sobre as minhas experiências. Como ele mesmo falou, eu sou Larissa Laíse, atualmente sou do curso de psicologia do 8º semestre.
Sim, uma colega de profissão, hein, formação.
Estou realizando pesquisas, né, acerca da cultura surda, da diversidade, inclusão. É um tema, assim, é muito caro para mim. Algo também que a gente não vê tanto na graduação, né, Alisson? Então é algo
exatamente.
Que eu me atendo muito a esses estudos. Também estou fazendo parte de um projeto de extensão da universidade, que logo mais vou falar um pouquinho mais para vocês, que ele se chama Cultura Surda e Diversidade. E esse projeto ele tem como objetivo promover essas ações para conscientizar a comunidade sobre essa cultura surda. Também é algo muito novo, inovador também para a psicologia. Partilhar isso para vocês vai ser muito bacana.
Coisa boa. E Larissa vai trazer hoje nessa pegada de como desbravar a faculdade e descobrir aquilo que ela não nos dá, em especial como é que ela lida, né, para melhor passar, como aproveitar melhor essa graduação, esse processo de formação. E para começar, Larissa, eu queria te ouvir no seguinte aspecto: o que é que te motiva esse assunto? Porque, meu caro ouvinte, o título dos podcasts dessa temporada são sugeridos pelos próprios convidados, então nada mais justo do que ouvi-lo e tentar entender. O que é que te motiva quando você fala assim, melhor aproveitar a graduação?
Então, quando eu trago esse tema, quando eu sugeri para você, é algo que eu questiono bastante. Eu penso, com o passar do tempo, né, a gente na graduação, a gente começa a se dar conta que nem tudo que a gente vê na graduação vai atender o que a gente deseja. Quando a gente começa, né, é importante que o estudante comece a se inserir nesses congressos, nas monitorias, os estágios extracurriculares, porque eles são muito ricos, né, para o nosso processo de formação. Os projetos de pesquisa também é algo muito interessante. E aí, dentro disso, também vem o meu Instagram, que eu trago um pouquinho das minhas experiências, com esse foco mesmo de poder motivar os alunos a poder estar se inserindo nos projetos da universidade e também fora. Agora, na pandemia, eu pude me organizar também um pouco mais, como estou em casa, né? Então, pude me ater a alguns projetos também pessoais, que eu me interessava bastante. E um deles foi o projeto Psicologia e Estudos Surdos. Como eu trouxe inicialmente, é um tema que eu gosto bastante de conversar sobre. Um projeto que eu montei com um amigo, eu tenho um carinho imenso por todo o projeto. A gente discute um pouquinho sobre a cultura, a identidade, o direito linguístico da pessoa surda, a psicologia bilíngue em si. Questão que a gente não vê na graduação, Alisson. Eu sinto que falta um pouco disso.
Falta muito
isso. A gente discuta sobre essa psicologia bilíngue.
Interessante, Larissa, só para complementar aqui a sua fala, quando você fala assim, bilíngue, porque é uma outra língua, não é apenas um conjunto de sinais ou uma forma de comunicação expressiva. É a língua brasileira ou a linguagem? Qual é o correto? Eu sempre fico confuso.
É a língua brasileira de sinais,
língua,
né? A Libras, ela é uma língua, ela é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. Então, a gente poder trazer isso para o discurso junto com a psicologia é algo que eu acho muito interessante. Porque a gente, depois que se forma,
sim,
essas questões a gente não discute, né? A gente não tem como discutir porque se a gente não vê na graduação. E aí é quando a gente tem que se organizar, montar um grupo de estudos. E aí quando eu falo um grupo de estudos, é importante que o estudante monte o tema que ele se interessar. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de debater sobre o assunto voltado ao suicídio, sobre outras questões importantes. Então é ideal que esse estudante ele decida, né? Se junte a um professor. No meu caso, eu fui um pouco ousada, né? Eu se juntei com outro estudante de psicologia. Mas que tá sendo muito bacana, eu tô tendo uma supervisão. Quem me conhece um pouco sabe, eu gosto de estar por dentro das coisas, gosto de estar interagindo.
Eu diria que Larissa é aquele piolho acadêmico. Tá em todos os lugares que são possíveis dentro da universidade, para poder absorver, né?
Também surge o Cultura Surda e Diversidade, que é um projeto de extensão lá da universidade que eu estudo. Na
UNB. É também idealizado por você esse?
Na verdade, eu participo como membro, né, do projeto. Como eu tinha falado inicialmente, o objetivo principal é a gente poder trazer discussões, conscientizar também a comunidade no geral, a nossa sociedade, sobre a cultura, a identidade e o direito linguístico da pessoa surda. É um evento que, normalmente, quando a gente organiza, é aberto para o público, então todos podem participar. E é muito interessante poder estar discutindo essas questões.
Coisa boa, Larissa. E quando você fala assim, aproveitar melhor a graduação, na sua experiência, o que é que você descobriu te ajudou como ferramenta a ampliar essas possibilidades? Porque a universidade, o nome já diz, né? É um universo de coisas. Ao mesmo tempo, por ter tantas coisas, né, você acaba não tendo tantas vivências, porque você acaba funilando de todo jeito. Seguindo nessa sua reflexão, né, que já começou a falar sobre isso, mas o que é que você gostaria de trazer aqui como sendo esses recursos que melhoram essa experiência de formação, como você já vem trazendo, no sentido de qual é o diferencial que você percebeu nisso tudo?
Primeiramente, quando a gente se insere, por exemplo, numa monitoria da vida, a gente já começa a ter uma outra visão de como estar ali junto ao professor, né? Essa experiência junto à docência, eu acho muito interessante, porque isso me ajudou muito poder estar falando em público. Enquanto eu estava ali, eu fui monitora de instrumentos e recursos de avaliação psicológica. No momento que eu estava ali junto ao professor para poder estar realizando uma aplicação de um teste ou uma correção, me possibilitou muitas coisas. E uma delas era também poder estar conhecendo um pouco mais sobre o que seria essa aplicação, de como eu poderia conduzir essa questão. Algo que quando a gente, enquanto só estudante, está ali sentado, a gente só tá vendo como é o movimento, mas a gente não tem como tá se aprofundando para poder tá discutindo sobre essa questão, o que eu acho muito bacana isso.
E é fantástico quando você vai falando sobre a sua experiência, porque, pessoal, você que tá nos escutando, Larissa participa de muita coisa. Eu já acompanho ela no Instagram há um tempo, e assim, ela sempre compartilha organizações de agenda, como ela manda os cronogramas nos grupos de WhatsApp e tal. E eu fico pensando, eu sempre pensei, e aproveito para partilhar isso agora, Larissa. Você não se sente cansada ou consumida por essa ampliação que a sua experiência traz, no sentido de, porque você tá falando que você tá sugando ao máximo todos os pontos da universidade. Mas e como é que você fica no meio desse moído todo, como diz aqui no Nordeste?
Excelente ressalva, Alisson, algo que muitos professores também me perguntam, né, alunos também, e assim, o que que eu faço então? Eu, no momento, eu só faço estudar, não tenho uma outra responsabilidade, então meu foco só é realmente no estudo, então vem aí um ponto um pouco positivo nessa questão, então posso me ater mais a essas questões. O que eu normalmente faço é ficar de segunda a sexta, até no sábado, organizando minhas coisas, meus planners, minha agenda, que é algo que eu gosto muito, eu prezo, porque além de tudo, eu ainda estou representando a turma, questões de responsabilidades também, de estar ali mediando junto com eles a comunicação entre a coordenação e os alunos, professores e alunos, que é uma rotina bem corrida também, mas eu procuro tirar os finais de semana, né, para poder descansar, desopilar. Dependendo da minha disponibilidade à noite, eu também gosto de poder também estar me divertindo, descansando um pouco, assistindo, porque a gente sabe que mesmo diante de tudo que a gente faz, por mais que a gente goste, mas é importante que a gente também possa ter esse momento de descanso, para que a gente possa também poder gerir melhor, né? O descanso. Sim, também é algo que eu prezo. Eu prezo bastante por isso, senão eu não aguentava, não.
Compreendo, Larissa. E nessa sua descoberta, enquanto profissional da psicologia em formação, qual foi a coisa que você mais te surpreendeu? Porque você está trazendo na sua experiência um recorte aonde você redescobriu a universidade. E nessa redescoberta, o que é que você encontrou?
Eu encontrei muitas possibilidades de ser, porque até então eu tinha uma outra visão quando entrei na universidade. Eu pensava que era só simplesmente sentar numa cadeira e ver o que o professor estava falando, e ali eu iria me construir enquanto psicóloga. Mas depois você percebe, Alisson, que, claro, é muito importante tudo que a gente está vendo na graduação, mas só que é mais importante ainda a gente buscar um pouco para além. É, lá na universidade a gente tem até um projeto, a gente discute até casos clínicos, eu acho super fantástico isso, porque a gente vê um pouco na sala a parte teórica, Mas certo, mas como é a prática, então? E aí é onde vem essa importância da gente poder estar se inserindo nesses projetos para que a gente possa ver como é como se dá essa atuação. Então, prezo bastante por isso. Eu gosto muito dos meus estágios, estou sempre por dentro dos meus estágios. Mas é aquela ideia da gente juntar o que foi de teoria com a prática. E aí, como é que seria, então, Larissa, nessa atuação? Penso muito isso, porque quando a gente tá ali só na teoria, na teoria, na teoria, depois que a gente se forma, e aí? O que que a gente vai fazer, então? Questionamento que eu sempre faço, que não é só de teoria que vive o psicólogo, ele precisa de uma atuação, ele precisa saber como é que vai mediar uma intervenção. Então, é algo que eu acho, assim, fantástico, pelo menos na universidade lá onde eu estudo. A gente abre muitas possibilidades, eles sempre são muito abertos a isso, principalmente os professores. A gente chega, professor, olha, eu queria isso, isso e aquilo, o que é que a gente pode fazer? Além disso, dessa correria toda, eu participo do Núcleo de Atores do Curso de Psicologia, que é o Núcleo de Atores do Curso de Psicologia, né? É um grupo de teatro. Além de ser um grupo que a gente trabalha com simulações de atendimentos, é um grupo terapêutico também. Então, quando a gente estava na nosso formato presencial, a gente tinha dias da semana que a gente tirava para relaxar, a gente convidava profissionais para fazer técnicas de relaxamento, era algo muito fantástico. Então, isso acabava assim, como isso era no sábado, eu tinha a semana aquela coisa corrida, né? E aí, quando era no sábado, a gente tinha também esse momento. Então, não é só atuar, né? Como eu falei pra você, eu prezo muito também pela questão do descanso. Então, esse momento era o momento da gente também extravasar, da gente descansar. E aí, como é um pequeno grupo, todos se conhecem, a gente tinha um momento de poder estar junto, partilhando também os nossos desafios, né, Alisson? Porque na graduação, a gente enfrenta diversos desafios. Tornar-se psicólogo, ele envolve muitas questões, né? O desconstruir, construir. E essas implicações acabam muitas vezes fazendo com que a gente reflita, né, sobre o nosso ser ali. O que é que a gente é, então? O que é que a gente está se construindo? É algo que eu sempre questiono bastante.
Fantástico quando você vai trazendo assim. Eu achava que quando eu entrei na faculdade era sentar e observar o professor. E quando você vai falando agora sobre a formação do profissional, que aqui nesse recorte de podcast é sobre a psicologia, mas se aplica a todas as outras, é exatamente esse como fazer constantemente questionado, refeito. Porque eu me lembro muito, Larissa, do dia da apresentação do relatório final de estágio, né? O famoso TCC, que não é esse nome, mas a gente acaba botando. No relatório, a professora colocou assim, eu citei uma frase que dizia, e nesse momento eu consegui pensar sobre como se faz psicologia. Aí ela puxou assim uma seta e botou, você ficará pensando isso durante toda a sua atuação, enquanto for vivo. Que é exatamente isso. E eu acho fantástico a sua reflexão, Larissa, de trazer o processo de formação como um processo de descoberta. É isso que está chegando aqui para mim da sua fala, quando você traz, deixou de ser aquela que espera pelo conhecimento, que é o modelo tradicional, militarizado, e passou a se enfiar em toda e qualquer extensão, como você trouxe agora, que é exatamente a experiência do descobrir eu quero, eu não quero, gostei, não gostei, tá legal, não tá legal. É exatamente essa experiência do... É fazendo que se descobre. E eu acho fantástico que... Eu acredito, assim, como seu fã daqui de fora, que você se encontrou demais nessa questão da comunidade surda. Você traz nas suas falas e no seu Instagram, que, meus caros ouvintes, no final vocês vão saber aonde encontrar a Larissa, fica até o finalzinho, toda essa curiosidade, esse interesse, né? Porque se não der o famoso tesão nessa prática, não vai ser interessante se manter nessa ação, nessa atividade. O que é que você acha disso?
Não, com certeza, concordo demais. É algo, como eu falei no início, é algo que me desperta, né? É algo que me mobiliza. É você se encontrar em algo que você realmente se interessa, que você gosta, é algo muito gratificante. Tive a oportunidade também de estagiar em um centro especializado da pessoa surda. Para mim foi, assim, uma experiência fantástica. É você pensar a psicologia escolar muito para além do que a gente espera. É a gente realmente se reinventar, é a gente ver possibilidades. É muitas vezes a gente não encontrar um material da nossa própria psicologia que falem sobre essas pessoas. Estou me envolvendo muito nas pesquisas exatamente por isso. São poucos materiais que a gente encontra com essa temática. Poder também estar junto a essas pessoas, né, lutando por uma sociedade mais inclusiva, né, menos capacitista também, porque é algo que a gente se depara muito. Tudo que eu vejo assim voltado à comunidade, à cultura surda, é algo assim que eu me interesso muito. E aí, diante disso, é onde surge também meu amor pela Libras, né? Eu também faço o curso de Libras, tô me capacitando, porque eu penso em futuramente também poder estar atendendo essas pessoas. Porque a gente sabe que há uma escassez muito grande de profissionais que se interesse pelo tema, que estejam realmente capacitados para fazer esses atendimentos.
Dentro do seu processo de formação, que você vem trazendo aqui pra gente, se destaca essa pegada empreendedora. Ou seja, quando você está promovendo cursos ou encontros, né, no ato, isso é empreender. E como é que você vê isso dentro da sua formação, esses dois nichos que se estabelecem, né? A formação do profissional que acaba sendo direcionado para a academia, no sentido de produtor de conhecimento, pesquisador, e o profissional que vai acabando sendo mais direcionado para a empregabilidade, para ir para o mercado de trabalho, vagas específicas e tal. Como é que você, enquanto profissional da psicologia e informação, vê e observa isso, reflete sobre isso, que é um ponto que diferencia as instituições públicas de privadas, né? Instituições federais prezam e fomentam mais pesquisa, enquanto privadas fomentam mais empregabilidade.
No meu caso, o meu foco está sendo total voltado para essa parte mais da pesquisa. É algo que eu sempre me interessei mais. A universidade, de fato, ela oferece mais essa parte, essa questão mais da visão do empreendedorismo, né, do empreender, o que é muito importante para nós que somos, né, estudantes e profissionais da área. Mas sempre o meu foco foi voltado a essa área da pesquisa em si. Algo que eu cobro muito também da universidade privada, porque a gente não tem tanto esse foco da pesquisa. Então é um momento que a gente se pega com o professor de um lado, de outro, para a gente poder estar organizando alguma coisa. Como, por exemplo, agora eu estou no processo da construção de um capítulo de um livro. Para isso, eu precisei ter um professor ali me auxiliando, junto... É até do projeto também de extensão. E a gente precisou estar articulando isso juntos. Eu penso que se eu for realmente fazer isso só, às vezes é um pouco mais complicado.
Com certeza. Nesse processo de descoberta dos meios acadêmicos, as publicações, as normas, né, os congressos, é muito importante, sim, essa parceria com os professores e que você traz aqui de uma forma muito... muito próxima até, né? Entre os professores, entre os colegiados, coordenações e turmas, e assim por diante.
No meu Instagram, eu gosto muito de trazer as vivências acadêmicas, gosto também de poder estar auxiliando de alguma forma esses estudantes com as minhas experiências. Falo muito sobre a questão da psicologia escolar, vez em quando também arrisco também a organizar algumas lives, tanto em outros perfis, como também junto ao meu. Cursos, né, que eu participo, muitas dicas para estudantes de livros. Muitos estudantes às vezes me procuram: ah, Larissa, eu queria uma dica de um livro, assim, assim, assim. E aí eu tiro esse momento para poder fazer uma resenha desse livro, ou trazer um pouco do resumo dele, que eu acho que é muito importante. A outra questão é trazer essa importância dos profissionais também serem capacitados em Libras, né, pelo atendimento à pessoa surda. Então é algo que eu trago bastante isso também.
Porque é uma garantia de direitos, né? Não é um... Porque direitos são duas vertentes: você dá acesso ou você nega.
Exato.
Não tem um meio termo.
E é o que eu sempre falo, né, também, que atender em Libras não é uma vocação, né, é um direito linguístico, é você atribuir essa pessoa ao seu momento de fala, a sua forma de ser, a sua cultura, a sua identidade. Então, tudo isso perpassa nessas questões. Então, eu gosto muito de poder trazer essas reflexões, dica de filmes, de séries, né, voltado a, dependendo da temática. Gosto de trazer leis, porque eu acho que é muito importante, e a gente, enquanto estudante, muitas vezes a gente não se atém tanto a essas questões. Como eu já ouvi pessoas dizer, mas por que eu tenho que saber sobre a Lei Brasileira de Inclusão? Porque eu tenho que saber sobre a Lei de Libras? E aí é o momento que eu sempre falo, você enquanto estiver ali, quando estiver realizando seus atendimentos, se chegar uma pessoa precisando de uma orientação, como é que você vai conduzir isso? É dever do psicólogo também saber dessas questões. Então fazer, despertar isso deles enquanto estudante é bem mais fácil depois do que quando eles se realmente, eles se constroem enquanto profissionais, né? Então, eu sempre faço essas inquietações dentro de sala de aula, né? Afinal, qual é o trabalho do psicólogo e a educação inclusiva? A gente diz, você está fazendo uma pegada muito voltada para a pedagogia. E eu falei, e desde quando a psicologia não pode caminhar junto à pedagogia? Então, eu sempre faço muitas inquietações, porque a gente estuda, Alison, tudo muito separadinho. Psicologia escolar é isso, o psicólogo faz isso, isso e isso, aquilo. Mas a gente muitas vezes não pensa como é que seria a conversação de um psicólogo junto a um pedagogo, junto a um assistente social, né? Então a gente precisa também pensar sobre isso. E eu gosto muito de poder estar discutindo isso, porque é algo que a gente é como eu falei, a gente vê tudo muito separado, muito você só pode fazer isso. O psicólogo escolar é isso. Não, o psicólogo escolar ele tem muitas possibilidades. Eu sempre gosto de trazer isso para dentro de sala, né? Junto com meus amigos, junto nos projetos.
Essa compartimentalização do saber é o que realmente nos limita enquanto profissional até certo ponto. Porque se você é ensinado dentro de um padrão de caixinha, você não vai sair dela, né? Então você vai acabar sendo um profissional que não consegue se reinventar. Essa quarentena, essa pandemia, esse isolamento, toda essa catástrofe sanitária, psicológica, mental, social, tudo junto, vem muito para nos possibilitar o contato com essas questões. Nós estamos sendo convocados, mais ainda, porque nós já estávamos sendo, a se reinventar, a se redescobrir. Larissa, eu acredito fortemente que todo esse exercício que você faz enquanto profissional em formação é muito válido e é um diferencial de outros profissionais que não fazem. Ela estava comentando aqui como vocês estavam ouvindo do Instagram dela, e realmente ela faz, ela é atenta a essa questão do espaço virtual, que outros profissionais com anos de formado, agora na quarentena, que foram se atentar, né? Sem medo de errar isso, porque é um espaço que também se faz necessário, aí entra o marketing digital, as redes sociais, e aí lá vai, as interações, engajamentos, entendimentos, mas que não nos aprisione também como as outras coisas. E eu acho isso fantástico.
Exatamente, Alison. É a gente também utilizar as ferramentas, né, como algo que vá promover, que vá poder ajudar as pessoas também. Esse momento da quarentena, vou ser bem sincera para você e para todos que estão ouvindo, né, foi bem difícil para mim inicialmente. Eu que vivia o dia todo dentro da universidade, correndo para um lado, para o outro. Quem me conhece sabe que às vezes eu chegava de manhã, saía às vezes à noite da universidade. E aí, de repente, eu me deparar dentro de casa, né? E eu olhar e dizer, poxa, eu só tenho o meu computador, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Eu vou trabalhar com ele. O que é que eu vou fazer, afinal? Como é que vai ser minha atuação aqui? Foi o momento que eu procurei ressignificar esse momento tão difícil, né? Um momento tão doloroso que muitas pessoas estão passando. Momentos de perdas, né? De muitas dificuldades. Eu até postei lá no meu Instagram uma publicação falando sobre meus projetos e vivências de 2020.1. E aí a ideia não era trazer algo assim que fosse assim, o que eu não fiz, sabe? Sim. Mas o que me permitiu fazer nesse momento, o que foi prazeroso para mim para poder ressignificar esse momento tão trágico. Foi um momento assim que, como eu falei para você, eu acabei assumindo a liderança da turma, Isso para mim foi muito bacana, porque eu pude estar ali me ocupando, me envolvendo por essas questões. Quando eu começo a fazer uma formação junto com a psicóloga, que eu tenho ela como uma referência, e a gente começou, ela organizou uns eventos voltados para o atendimento à pessoa surda. Lá eu conheci pessoas maravilhosas, né? Algo que eu acho que se a gente não tivesse passando por todas essas dificuldade da pandemia, né? Talvez eu não tivesse conhecido essas pessoas, então eu também consigo tirar o lado positivo, no sentido de poder me reunir mais com pessoas, de conhecer pessoas, né? Porque a gente sabe que é um momento trágico, tem muitas pessoas que estão perdendo seus familiares, isso aí eu também eu compreendo, mas eu tô tentando tirar pelo menos algo de positivo, sabe? Nesse momento que eu estive em casa, que eu pude realmente fazer as minhas coisas em casa. E aí foi quando eu conheci um amigo que mora no norte, e aí ele olhou e fez: Larissa, vamos organizar esse grupo de estudo? Eu disse: vamos. Tem muita gente aí em casa, esse é o momento da gente poder sentar com eles, vamos conversar, vamos discutir direito linguístico, política linguística, bora, vamos se envolver nessas questões. Esse é o momento da gente poder também se ocupar. E aí é onde surge esse grupo de estudos, que a gente já está indo para o quarto encontro. E aí organizei alguns eventos, né, pela Universidade Federal daqui, todos voltados a essa parte do direito linguístico da pessoa surda, do atendimento, junto com a psicóloga aqui, que também foi uma experiência muito bacana de poder estar organizando esses eventos. O projeto Cultura Surda nem me fale, né? A gente teve as férias agora, já estava ansiosa para voltar a tudo, para a gente começar a dar início a nossos projetos. Daqui a alguns dias estamos voltando às nossas atividades, organizando eventos. E é isso que eu gosto, sabe? Alice, eu gosto de poder estar envolvida nessas questões, porque é algo que me move, é algo que me faz bem. Então, eu gosto de poder trazer um pouco, né, do que eu estou conhecendo, do que eu estou... Enfim, é isso mesmo, é partilha, né? É muito gratificante poder ver muitas vezes os estudantes: ah, Larissa, eu vi a publicação tal que você fez, isso, caramba, isso me ajudou um bocado, eu pude criar coragem de criar um Instagram, eu tô começando a me posicionar, e aí eu acho muito interessante esse posicionamento ainda na graduação, porque é algo que eu sempre falo, né, Alisson, a gente não é só psicólogo quando a gente recebe o CRP, muitas pessoas elas se enganam, né, com essa questão, achando que agora eu sou psicólogo, recebi meu CRP e agora eu vou poder atuar. Mas é a gente poder ver as possibilidades, mesmo enquanto estudantes. É a gente poder se reinventar, é a gente poder ver as inúmeras possibilidades que a gente vê na graduação e mergulhar, né, junto desses projetos, junto com seus amigos, professores. Ser psicólogo é isso, é construção. É você, enquanto estudante, ainda se permitir ser.
Perfeito. Que reflexão linda essa que você fez agora. Não que o resto não tenha sido, mas isso aqui foi fenomenal, como diria o personagem da novela que eu esqueci. E só a título de curiosidade, meu caro ouvinte, CRP é a sigla de Conselho Regional de Psicologia, que nós, psicólogos, associamos à carteirinha que nós recebemos, ao registro de classe. Então, só para lhe situar na fala de Larissa. E é exatamente isso sobre posicionamento, Larissa, que hoje em dia é convocado, assim, aos montes, a todos os profissionais que se posicionem, que se coloquem enquanto prestador de serviço, que enquanto profissional. E isso, na psicologia, é mais delicado ainda, né? Porque envolve um conjunto de compreensões, de normalizações éticas, técnicas, que nos fazem ter que ainda mais ter um crivo técnico, teórico, um respaldo no que está fazendo. Como você analisa, enquanto profissional em formação, essas questões de posicionamento, de redes sociais, ligando a psicologia, se aproximando assim desse marketing, né, dessas coisas?
Eu gostei muito dessa ressalva. É algo também que eu converso muito com meus amigos. A questão da responsabilidade, né? Do que a gente está realmente colocando ali. O que a gente está expondo para as pessoas. Porque nós, enquanto estudantes e profissionais, a gente sabe como conduzir. Mas, às vezes, uma compreensão errada, né? A gente, às vezes, colocando algo errôneo, pode acabar causando outras coisas, né? Muito mais graves. Então, algo que eu sempre digo, é bom ter responsabilidade no que você está colocando, do que você está abrindo para a internet. É, da mesma forma que a gente pode ajudar, a gente pode também acabar prejudicando alguém. Então, a gente sempre ter o senso também das nossas normativas, né, do nosso Conselho Federal de Psicologia, o que ele institui, o que pode ser colocado, o que não pode ser colocado, o que eu, enquanto estudante, posso abordar no meu Instagram. E a gente sempre tem essa normativa, porque no meu Instagram eu não tô falando sobre o fazer as técnicas, mas a gente saber o momento, onde é meu momento enquanto estudante, então quanto é meu momento enquanto profissional. Então a gente sempre saber fazer essa diferenciação, pode ocorrer graves falhas se a gente realmente não tiver cuidado, não tiver pauta do que de fato a gente está abordando nas nossas redes sociais. E não só na psicologia, mas em tudo, né, na vida. A gente também poder ter esse respaldo do que de fato a gente está trazendo para as pessoas. Porque a gente não está trazendo para nós, a gente está trazendo para a sociedade. E aí, o que é que nós estamos fazendo então?
Perfeito. É exatamente essa consciência crítica do fazer e sobre o fazer que vai estabelecer a construção do ser psicólogo. Acho que é exatamente esse o crivo que dá o norte, que dá perspectiva sobre como balizar, né? Como estabelecer os parâmetros do que eu posso, do que eu não posso, e trazer essa consciência clara, né? Não, eu não posso falar sobre a formação, eu posso falar sobre a minha vida de estudante da psicologia, que é o que nos permite. E sempre quando a gente volta assim, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, a gente acaba voltando para a minha experiência. Sempre a minha experiência será sobre a minha... É conteúdo meu que eu posso apresentá-lo como quiser, desde que não infira na vida do outro, assim por diante. E isso é o que faz... Eu acredito que é o caminho que a psicologia vem encontrando, né, trazendo nesse, assim, da experiência, o resgate é a experiência dentro desse processo que é se posicionar, se promover, aparecer nas redes sociais.
É, e é algo assim que muitos estudantes muitas vezes me procuram, né, e faz: Larissa, olha, eu tenho muito interesse em poder criar um Instagram e tal, mas o que é que eu vou abordar então? O que é que eu vou poder trazer? E aí eu sempre faço o questionamento: o que de fato você gosta de falar sobre? O que é que a psicologia representa para você? Como é que você pode também estar contribuindo na vida de outros estudantes? Agora, eu fico muito surpresa quando muitas vezes são profissionais que procuram. Olha, eu estou em atuação há mais de 10 anos, estou me envolvendo agora com essa parte das redes sociais. E aí, me diz um aplicativo para eu poder estar organizando minhas artes? Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu acho super interessante, sabe, Alison? Porque a gente aprende muitas vezes que aqui está o profissional e aqui está o estudante, né? Algo distinto. A gente acaba muitas vezes não envolvendo os dois. Eu às vezes até me sinto mal quando eu chego em alguns eventos, quando eu escuto profissionais da psicologia. E aí às vezes eu fico: será que eu realmente já posso me enquadrar enquanto profissional? Ou realmente eles esqueceram de dizer que tem os estudantes aqui? Mas é exatamente esse se posicionar. E eu fico muito feliz com o posicionamento, muitas vezes, do CRP, do Conselho Federal também, quando eles trazem, né, também a importância do estudante de psicologia, porque é algo que eu também prezo muito. Porque é como eu falei para você, né, o fazer está na graduação, o ser está na graduação. Então, o que você é na tua graduação, o que tu vai refletir depois, futuramente. É algo que eu acho muito interessante.
Assim, a semente do ser é colocada na graduação. E depois que a gente forma, a gente vai continuar nessa mesma pegada do que a gente exerceu na graduação. Mas na atuação profissional vão surgir outros movimentos que vão te fazer ou se manter, ou buscar outros caminhos, ou sair, retornar, pausar. Ou seja, esse ser psicólogo vai ser marcado constantemente pela a sequência de fatos aleatórios que é a vida, que é a formação, e que isso vai sendo bombardeado e impregnado em nós. E assumir esse lugar de profissional em formação, eu acho fantástico. Sempre quando eu falo, seja com os meus alunos, seja com os colegas, profissional em formação. É assumir esse lugar profissional para que essa dialética, né, entre o estudante e o profissional não seja tão distante, e sim... É a construção, só que não é porque não se há um título ainda que não é profissional. Como você mesma trouxe, os percalços de um estudante em relação ao profissional podem estar bem mais à frente do que a quem já está há 10 anos no mercado. É sim um processo de muita diferença.
Com certeza, Alisson, concordo. Muito interessante sua fala, porque, poxa, eu acabo me encontrando em tudo que você traz. E acho muito interessante também a forma também como você olha para os estudantes, né? Eu já muitas vezes me senti mal, né? Porque eu via muitos profissionais, você é estudante de psicologia, criou um Instagram, tá compartilhando conteúdo aí adoidado, né? Como a gente diz aqui. E o CRP? Ele libera? Você pode fazer isso? E aí é quando entra o momento de você saber se posicionar, de você ler, né, as leis, você saber as normativas e você falar, sim, eu posso fazer isso. Né? E aí a gente explicar o porquê. E aí eu achei bem interessante porque a mesma pessoa que fez isso, ela acabou depois criando o Instagram dela e tal, super interessante. Porque às vezes você não saber de uma normativa, de alguma coisa, acaba que você é preso, você não voa, você não procura outros horizontes. E aí não tem nada de errado de você, enquanto estudante, já ter um perfil, né, e já se posicionar para a sociedade.
Isso. Nós somos marcados pela competição, então esse processo de tanto denegrir o outro como desqualificar o outro, às vezes é até inconsciente, não intencional, mas presente na fala, na atuação. E nos resta deixar que ele fique com essa inquietação, porque você sabe, nós sabemos o quanto nós estamos bem posicionados e organizados dentro das normativas, sem inferir nenhuma normativa ética ou qualquer coisa que seja. Vai tomar banho e fica bem, né?
Achei muito interessante também essa sua ideia do podcast, né? Uma nova forma também de poder a gente trazer psicologia, convidar profissionais para que eles falem das suas experiências ou de um assunto que eles se interessam. Fazer psicologia é isso, né? A gente expandir o pouco que a gente sabe e a gente ir juntando, né? E conhecendo também. Poxa, isso aqui também é fazer psicologia. Fazer psicologia também está dentro de um teatro, tá dentro de uma construção, de uma gravação como essa, de um podcast. Exato. E psicologia não é só aquela que a gente encontra na clínica, né? Aquela coisa da gente estar ali naquela salinha fechada. Isso. Mas a gente pensar uma psicologia ampla é algo que eu realmente, assim, acho fantástico. As inúmeras possibilidades da psicologia.
Com certeza, Larissa. Até abrir o Canva, saber como é que faz para montar uma arte para você falar de um conteúdo, é fazer psicologia, porque nós associamos o fazer restritamente ao ato clínico. E não necessariamente se faz necessário essa reflexão. Até você falando agora me lembrou, eu estou a participar de um congresso que vai ter em novembro. Eu vou apresentar um trabalho que eu estou construindo. E o título do trabalho é uma pergunta, né? Quem chega para o psicoterapeuta fenomenológico existencial, né? Que é a minha perspectiva. E lá eu tenho uma reflexão que compartilha dessa reflexão que nós estamos trazendo aqui sobre quem é essa pessoa que chega para mim e, principalmente, quem sou eu que vai ao encontro dela. Em que patamar eu me coloquei, em que patamar eu a coloquei e será que colocando-a nesse lugar e se colocando nesse lugar, eu também não estou restringindo, eu não estou limitando da mesma forma para a psicologia. Quando eu trago uma resposta ácida, mas você está colocando conteúdo adoidado, nós já partimos de um pressuposto que ela entende que esse lugar de virtual não é da psicologia. Ou que é, mas com muitas restrições. Muito sentido essa sua fala sobre esse fazer amplo das psicologias, né?
Exato. E assim, até para a elaboração de um conteúdo, Alisson, você também que está envolvido muito com essa parte, né, das redes sociais, sabe, a gente tem toda uma forma de como a gente vai trazer esse conteúdo, né? A questão da responsabilidade. E aí, desde o chamado, eu gosto muito, olá pessoal, olá gente, estou trazendo aqui mais um conteúdo, assim, partilhando tal coisa, desde dessa parte, até as referências, né? Também que é algo que eu sempre prezo muito em trazer nas minhas publicações. Então, a gente saber como vamos organizar uma arte, qual é o questionamento que eu vou trazer, o que fica atrativo para as pessoas lerem. Porque a pior coisa do mundo é a gente poder encontrar um negócio e ficar lendo ali aquela coisa chata. E aí tem que ser algo mais interativo. Então, isso também é fazer psicologia. Quem é o meu público? Quem são as pessoas que vão ler os meus materiais? Então, essa visão, né, do marketing, eu acho super fantástica, porque acaba nos orientando de como a gente também pode chegar nas pessoas.
E toda essa conversa vai puxando um mar de possibilidades, um mar de infinidades de assuntos que vão nos levando mais a fundo nessa questão da formação, que implica-se no aproveitamento de uma formação, de uma graduação, né, de um curso do nível superior. Mas, como nós não temos todo o tempo do mundo, vamos precisar ir encerrando o nosso podcast. E nesse processo, Larissa, como é que você termina esse podcast?
Bom, finalizo a minha fala, né, deixando aqui a mensagem para os estudantes ou profissionais que ainda estão também imersos, porque a gente sabe que a vida é um eterno aprendizado, né? A gente nunca vai saber tudo. Fica a reflexão que vocês vivam o curso de vocês para os estudantes, os profissionais, eles continuem também se qualificando e aproveitando as inúmeras possibilidades, seja na graduação, fora, né? E a gente sempre pensa algo para além do que é nos ofertado dentro de sala ou na sociedade, a gente poder questionar, a gente poder se reinventar. E aí vocês, enquanto estudantes, que vocês possam também desenvolver projetos, porque vocês podem fazer isso, né, enquanto estudantes, vocês não precisam esperar receber um CRP para poder vocês organizar um projeto, um livro, um artigo. E vocês se encontrem, vejam o que, que vocês têm interesse em escrever, o que, que vocês têm interesse em poder falar, organize, roda de conversa, chame seu professor, chame sua professora, um orientador que possa estar ali mediando junto com você, né? E seja, né? Seja o estudante, seja o profissional, e partilhe o pouco que você sabe com as pessoas, porque isso é o que nos move, é isso que nos representa. Então, não guarde para si, né? Leve para a sociedade um pouco que você sabe.
Né? Isso é fantástico, que frase, que fechamento sensacional. Parabéns, Larissa. Isso se aplica para você, meu caro ouvinte, que está aí ouvindo, que tem uma formação, que está no ensino médio, superior, qualquer coisa. Você é um aprendiz, assim como nós continuaremos sendo sempre. Isso se aplica, com certeza, à sua vida de construção acadêmica ou a sua vida, de forma geral. Pensar assim nos ajuda a crescer com toda certeza. E Larissa, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite, por essa horinha aqui conosco, por esse tempo que é rico em possibilidades e reflexões. E para fechar com chave de ouro, deixe seus contatos, deixe seu Instagram, onde o pessoal pode encontrar esses conteúdos e que eles possam, quem sabe, trocar uma figurinha com você também sobre o podcast ou sobre outros assuntos.
Muito obrigada, Alisson, também por esse momento. Acho que espero poder também estar contribuindo na vida de alguns estudantes. Estou bem aberta também a partilhar materiais. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de compartilhar textos, né, livros, enfim. Vocês podem estar me procurando lá pelo Instagram, @umaestudantepsi_. E lá a gente pode trocar uma figurinha, partilhar alguns materiais e, enfim, é isso.
Coisa boa, Larissa. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro presencial, que seja breve, que seja logo, e fique bem. E você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua interação, pela sua escuta. E nós chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, então nos dê aquela força, comente, compartilhe, apresente esse episódio para outras pessoas. Me siga lá nas redes sociais, você me encontra no Instagram, no @alissonosantos_. Também dê uma passada no perfil do lado da Larissa, conheça o trabalho dela. E tudo vai estar aqui nas redes, na descrição do nosso episódio. Nos siga no Spotify, nos acompanhe, dê suas estrelinhas. E se você tem o interesse de estar um pouco mais próximo do nosso conteúdo, na nossa bio do podcast vai ter também o nosso canal do Telegram. Então lá você vai encontrar conteúdos exclusivos em primeira mão, episódios prioritários para vocês que estão lá. E quem sabe você também não participa aqui do nosso podcast em algum momento. Nossos encontros são semanais, então na próxima semana, um novo convidado, uma nova história, uma nova partilha. Terminamos por aqui. Fica bem. Até logo.